From Tourist to Pilgrim, de turista a peregrino, o podcast sobre as Basílicas Papais, realizado com Vatican News, Rádio Vaticano.
Apenas uma das quatro basílicas papais de Roma é servida por uma comunidade monástica e, portanto, tem um capítulo regular em vez de um secular. Sou o padre Edmund Power, monge beneditino e ex-abade do mosteiro beneditino de São Paulo Extramuros. Agora estamos entrando nesse vasto edifício. É a segunda maior basílica de Roma, depois da de São Pedro, e fica ao sul da cidade, alguns quilômetros ao sul da antiga muralha aureliana. Entramos nesse vasto espaço e ficamos no meio da nave. E o que vemos? Bem, para começar, ficamos cientes do espaço. Espaço e geralmente silêncio, porque esta basílica, por estar fora dos muros, tende a receber um pouco menos visitantes do que as outras três da cidade. E assim temos a sensação do silêncio, de um espaço sagrado, um vasto espaço. Há muito poucas obras de arte na nave principal. Isso contribui para a beleza desse espaço vazio, que pode sugerir o desejo do espírito de ser realizado, preenchido com a glória de Deus e com a sua presença no lugar sagrado. Tudo o que podemos ver à nossa frente é o grande arco triunfal, onde começa o transepto. E esse grande arco triunfal, que surge pouco antes do túmulo do apóstolo Paulo, é embelezado por um grande mosaico. Mas antes de olharmos para esse mosaico, podemos olhar para além, para o extremo leste da basílica, onde está a grande ábside. E na ábside há outro mosaico. Eles estão alinhados de forma que podemos ver os dois desde a nossa posição no meio da nave. Pois bem, o primeiro, do arco triunfal, representa Cristo em triunfo. Esse mosaico data provavelmente do século V do pontificado de São Leão Magno. Foi consideravelmente restaurado em consequência de um incêndio ocorrido no século XIX. Todavia, o que vemos são as imagens que os peregrinos que entravam na basílica no século V teriam visto. Ao centro, no ponto mais alto do arco, podemos ver Cristo numa espécie de círculo. Toda a imagem desse arco triunfal é inspirada no livro da Revelação, o Apocalipse. Cristo está dando uma bênção um tanto relutante. Eu diria que a sua mão é muito pequena e desproporcional, mas com a outra mão ele segura a barra de ferro para punir os malfeitores. Ele está acompanhado de cada lado pelos 24 anciãos mencionados no Apocalipse, que lançam as suas coroas diante dele em adoração. E lá em cima, vemos os quatro seres viventes que são tradicionalmente associados aos quatro evangelistas. Esta é uma representação, suponho eu, do juízo final, algo que todos nós teremos de enfrentar. Contudo, se olharmos para o rosto desse Cristo, o que notamos não é nada acolhedor. De fato, é um pouco sinistro, bastante ameaçador. Os olhos não olham diretamente para a frente, mas ligeiramente para a direita. E a boca é sombria. A barba é longa. Poderíamos sentir-nos julgados ou condenados diante dessa imagem de Cristo que domina a nave da grande basílica. Mas sugiro que, se quisermos realmente compreender o que se passa, temos de olhar através desse arco triunfal para o grande mosaico da ábside. Esse mosaico foi montado apenas no século XIII, ou seja, 800 anos depois do primeiro. Também sofreu ou recebeu alguma restauração no século XIX. E se olharmos com atenção, podemos notar a diferença de estilo entre o original, que data da década de 1220, no pontificado do Papa Honório III, que foi o Papa que aprovou a regra de São Francisco de Assis, e o estilo da restauração do século XIX, que é, de certa forma, muito inferior. Mas não nos bloqueemos nas diferenças de estilo, mas olhemos para a mensagem teológica, para a proclamação desta imagem. No centro, num trono de glória, está Cristo. Está sentado. Ele se senta num banquinho imperial. Ele segura um livro dos evangelhos, e o livro diz em latim: "Vinde, benditos do meu Pai, pois tive fome e deste-me de comer." Lembrando-nos que o nosso destino eterno dependerá da caridade com que vivermos nesta vida terrena. Esse Cristo imperial está sentado lá e olha para nós com um rosto muito diferente daquele do arco triunfal. Vemos aqui toda a clemência, a misericórdia e o acolhimento que esperaríamos. Há um contraste notável entre o primeiro Cristo e o segundo Cristo. Qual deles é o verdadeiro? O ameaçador ou o misericordioso? E eu respondo que se trata do mesmo Cristo. Com efeito, o que muda não é Cristo, mas a nossa percepção do seu rosto. Deus está nos ameaçando porque vivemos com medo. Ou Ele está nos acolhendo porque estamos muito mais conscientes da misericórdia? Pois bem, a passagem do primeiro mosaico ao segundo pode representar um caminho de conversão do medo à misericórdia. Ele está ladeado pelos seus principais colaboradores e apóstolos. À sua direita está Paulo, e à esquerda de Cristo está Pedro. Então, à direita de Paulo está Lucas, seu colaborador. Ele diz na segunda epístola a Timóteo: "Só Lucas está comigo." Lucas compreendeu muito bem a missão paulina. E do outro lado de Pedro, vemos o seu irmão André. Então, estão todos ao lado de Cristo, como se ele fosse o imperador do universo, e eles, os principais cortesãos da corte imperial. Esse mosaico foi inspirado na arte de Bizâncio. A grande cidade cristã de Constantinopla ainda não havia caído quando o mosaico foi erguido, e artistas treinados lá trabalharam nele. Mais abaixo temos o coro dos apóstolos, no meio do qual se ergue uma cruz vazia, uma cruz de joias, bastante pequena e ladeada pelos instrumentos da paixão. E embora seja pequena, é o ponto focal deste vasto mosaico, porque suporta o peso da glória acima. E assim, o que vemos é a proclamação triunfal do mistério pascal em mosaico, o maior mosaico de Roma e talvez do mundo.
The biggest mosaic in Rome and maybe in the world.